E aí, galera, que é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você, né? Esse episódio eu tava conversando dos bastidores com os nossos convidados. Hoje a sala tá cheia, né? Gente, acho que foi a sala mais cheia que eu tive aqui no Pipoca Ágil, né? Mas a parada é o seguinte: hoje é um episódio bem diferente, por quê? Cara, no começo de maio eu peguei Covid, cara. Pô, cara, um negócio estranhíssimo, cara. De repente comecei a tossir. Garganta ficou ruim, cara. E eu falei, caramba, aí eu fui no hospital aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, pô, fui lá e tudo. Aí a mulher falou assim: faz o teste. Aí eu fiz o teste, pô, Covid. Eu falei, caramba, era, mulher, toma esse remédio e tal. Passados 5 dias, não melhorou a febre, cara. Tava 37,8 direto. E tomava dipirona, cara, suava pra caramba. E o que que acontece? No meio dessa história toda, eu não parei de fazer episódio. Foi o meu erro, tá? Eu não parei de fazer o episódio. Então, cara, se você for ver os últimos episódios, tá? Eu tava suando aqui, cara, porque eu tomava dipirona e ficava zen, na boa, suando pra caramba e achava que tava tranquilaço. E na realidade não estava, tá? Aí o que que acontece, cara? No décimo dia, tá? A febre não cedia. Aí eu fui lá de novo. Aí o cara falou: cara, vamos entrar com azitromicina, tá? Antibiótico e tudo, que eu já tava, meu pulmão já. Eu já senti alguma coisa. Ele falou: pô, tu tá com uma pneumonia, tá? Aí o que que acontece? Aí o médico, né? Eu fui outra vez lá, na terceira vez, por quê? Eu não me cuidei. Eu cheguei numa sexta-feira, justamente 5 dias depois, tudo assim, 5 dias depois. Cara, eu fiquei meio com falta de ar, uma dor no peito, assim, cara. Caramba, eu acordei assim, falei: cara, vou lá direto lá. Aí foi diagnosticado pneumonia bacteriana. Aí botou amoxicilina com clavulanato, corticoide, tudo, cara, ó, 7 dias aí de molho em casa. E realmente, cara, depois desse dia eu falei assim: cara, eu vou dar um tempo em tudo, 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 tudo. Aí o que que acontece? O tempo foi passando, fui melhorando e tudo, as coisas foram acontecendo e tudo. E num domingo, cara, que eu mandei o WhatsApp pro nosso amigo Rafael, né, um dos convidados aí, né? Eu ia falar o nome dele, depois eu falo. Eu mandei: cara, olha só, cara. A gente tem um episódio aqui na terça-feira, cara. Eu vou fazer um banner correndo aqui, tudo que eu me dediquei à saúde, né? Eu falei: cara, eu vou me dedicar à saúde. Mas como eu já estava ficando bem curado, legal, né, me sentindo super bem, falei: cara, vamos fazer esse episódio, tá? Que é um episódio bem diferentão, assim, bem bacana, porque tem muita gente e tudo, tá? E é interessante porque esse episódio é um episódio bem bacana. E ele traz aqui comigo, né, aqui uma empresa em que eu não trabalhei, eu trabalhei fisicamente nesse lugar, tá? Mas eu estava, deixa eu até botar uma, agora eu consigo. Eu estava trabalhando, né, fisicamente nesse local, e essa empresa me recebeu de braços abertos. Eu gostei muito de estar lá fisicamente. Eu peguei um momento de transição, ela estava indo para a casa nova dela, por um ambiente assim sensacional. Então, quero mandar um abraço, tá, ao pessoal da Radix, tá? O tempo que eu fiquei lá, acho que foram 2 meses ou 3 meses, assim, cara. O site de vocês, assim, cara, o local é sensacional. Cara, eles dão uma liberdade muito boa, cara. Aquele lugar da refeição, galera, assim, eu ficava ali até com o notebook ali, né? Naquele lance que a galera fica, que come um pouquinho, né? E a galera fica ali de bobeira. Eu ficava ali em cima, trabalhava em pé, né? Ali, pô, bacana, aberto, aquelas maquininhas, né? Pô, cara, um ambiente sensacional. Radix, vocês estão assim de parabéns, né? Já falei da Radix, agora eu vou falar do patrocinador oficial que eu voltei essa imagem, né? Aqui, ó, DNA Ágil, tá? DNA Ágil é uma empresa de treinamento do meu amigo Daniel Nunes. Tá, o treinamento que eles dão, cara, dão de Kanban, Leanception, né? Ligado ao Carole diretamente. Eles dão comunicação não violenta e vários outros cursos online e presenciais também, tá? Então, cara, esses são o quê? As duas empresas, né, que eu vou falar nesse início do nosso episódio. Mas, para quem não conhece, ou está a primeira vez aqui, tá, e não conhece Pipoca Ágil, eu vou dar uma palhinha do que é o Pipoca Ágil. Como é que ele está hoje, né, o Pipoca Ágil, na sua audiência, né? Quem está escutando o Pipoca Ágil, né? Então, eu vou botar aqui na tela, tá, o site, tá? Esse é o site da ferramenta que eu uso, que é essa ferramenta Anchor, que é do Spotify, tá? Originalmente, o site, né, ele é do Spotify, e através dessa ferramenta Anchor, a a gente consegue fazer, montar o site, montar o podcast, né? E foi assim de bobeira que eu consegui pela internet, é um site, e eu fiz tudo do início do Pipocast, foi tudo via celular, tá? Inclusive, até hoje eu faço via celular. Então, olha só, para a galera que conhece agora, meu e-mail é pipocaagio@gmail.com, tá? Eu estou disponível em 8 plataformas. Eu vou até clicar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui a RSS Feed, né? Que é Anchor. E tá, não tem um nome, né, que não remete ao Pipocaagio. É bem escondido mesmo. Mas eu tenho o quê? São 8 plataformas. A própria Anchor, a Breaker, a Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocket Casters, a Radio Public e o Spotify, tá? Esses são o quê? Os gerenciadores de podcast em que o Pipocaagio ele está sendo distribuído, né? E o que, que eu acho mó barato aqui, mostrar para vocês? Eu estou com 29.844 acessos, tá? O Pipocaagio ele tem, acho que é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, começou em dezembro de 2019, tá? Hoje em dia, eu estou, deixa eu colocar aqui em cima de novo, quantos episódios eu estou com, quantos episódios? Eu estou com 199 episódios, cara, muito bacana. O episódio de hoje vai ser o 200º episódio, essa palavra bacana, né, cara? Então é uma homenagem aí à Radix, tá? A equipe aqui da Radix, o episódio vai ser 200º, vai ser muito legal. Quer dizer, eu falei com muita gente durante esse 1 ano e 7 meses, né? Isso aí, estamos indo 1 ano e 7 meses. Mas o que eu quero contar para vocês é a audiência do Pipocaagio. Vamos embora, roda o peão aí, gente. Roda esse dashboard aí, meu caro. Dá-lhe internet. A internet tem que colaborar com a gente, né, cara? Vamos embora. Opa, voltou. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, é interessante, tá? Muito interessante. A localização geográfica da galera que está escutando o podcast Pipocaagio, tá? Para ter uma ideia, né, o Brasil, claro, majoritariamente, né, ele é daqui. Mas a França, eu sou escutado na França, 29% dos ouvintes na França. E 7% nos Estados Unidos. Eu vou abrir os Estados Unidos porque, olha a curiosidade legal. Nos Estados Unidos, eu estou em vários estados nos Estados Unidos. Eu acho que eu estou até a mais de 25 estados. Quer dizer, os Estados Unidos têm 50 estados. Então, eu vou ditar aqui para vocês. Ó, eu estou em Ohio, Washington, Oregon, Texas, Virgínia, Illinois, Califórnia, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Pensilvânia, Michigan, Arkansas, Kentucky, Alabama, Geórgia, Indiana, Louisiana, Nevada, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi, Distrito de Columbia, Tennessee e Delaware, tá? Fora isso, cara, eu vou dizer quantos países, né, o Pipocaagio está sendo escutado. A galera escuta. Olha só a quantidade de países, cara. Isso que eu achei o máximo, cara. São mais de 30 países, tá? Como eu disse, França, Estados Unidos. Opa, vamos passar aqui direitinho. Portugal, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia. Opa, cadê? Opa, gente, pulou aqui o negócio, cara. Fiquei tão emocionado. Cadê o negócio? Ih, fugiu? Ah, tá aqui, peraí. Eu fui para a Colômbia, mole. Fui direto para lá. Vamos passar aqui, cara. Isso aqui ao vivo é fogo, né, cara? Vamos voltar. Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, não tinha Senegal, Emirados Árabes, Gana, não tinha, Costa Rica, não tinha, tem Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai e República Tcheca, tá? Então, minha galera dos ouvintes do Pipocaagio, cara, é muita gente escutando e vendo o podcast Pipocaagio. Então, eu falei, cara, tá muito legal, muito bacana, né? Muito legal. Mas é o seguinte, cara, chega de papo falando sobre o podcast Pipocaagio e vamos aqui chamar a galera, Tá? Olha, não sei, são sete aqui. Deixa eu ver quantas pessoas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas e comigo oito, né? Então não vai dar para chamar nominalmente, tá? Mas de repente eu vou ver se eu consigo aqui. Olha só. Nós estamos aqui com a equipe da Radix, né? A equipe de teste, tá? E eu vou colocar todo mundo junto, tá? Ao mesmo tempo. E a galera vai chegar e vai se apresentar, beleza? Então, gente. Se apresentem em ordem alfabética, ou se apresentem as mulheres primeiro, vocês que se apresentem aí um pitizinho de cada um, tá legal, gente? Então, ó, sejam bem-vindos, tá, ao palco do podcast Pipoca Ágil. Vocês se apresentem e depois eu falo o tema do episódio, que já está escrito aí, né? Estamos vendo, mas eu tenho que vocalizar por conta do Spotify mesmo, né? Do próprio podcast. Aí a gente vai começar a falar, a perguntar, para ver, né, sobre o assunto, então. Então, adentrem ao palco do Pipoca Ágil, gente. Sejam bem-vindos aqui, todo mundo aí. Isso aí, galera. Quem quer se apresentar primeiro aí, pode contar um pouco em um minuto da sua vida profissional.
Vamos lá, começar logo por Andrício. É o primeiro quadradinho aqui. Olá, pessoal, boa noite, Y. É um prazer estar aqui com vocês, no meu primeiro podcast da vida. Obrigado pelo convite. Continuando, né? Meu nome é Andrício, eu moro aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu estou na área de testes há quase 10 anos, sou analista de testes aqui na Radix Novo, cheguei há 2 meses. E iniciei minhas jornadas em projetos ágeis há um pouco mais de 2 anos. Antes disso, eu tinha aquela carreirinha de trabalhar com metodologia apenas em cascata, com Kanban, que vamos falar mais um pouco para frente. Aí eu vou passar a bola aqui para minha amiga Andréia. Posso apresentar, Andréia?
Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Y, primeiramente. Estou na área de testes há 6 anos já, mais 9 meses na Radix, com essa equipe maravilhosa. Entrei no meio da pandemia e o meu primeiro contágio com contágio, ó, com meu primeiro contato com o projeto Ágil foi na Radix. E foi um banho assim de conhecimento, está sendo, e fico muito feliz, né? Tenho também, sou dona de três gatos, amo jogar videogame nas horas vagas. É minha primeira vez, né, em um podcast em live, e estou muito feliz de estar aqui.
Oi, eu sou a Carol. Entre indas e vindas na área, eu tenho uns 4 anos de experiência com teste. Eu trabalhei com teste durante a Olimpíada Rio 2016, foi a maior experiência que eu tive assim, da área, foi ótimo. E é meu primeiro podcast também, então vamos todo mundo aprender mais uma coisa aí.
Boa noite, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a todos. Então, na verdade, eu sou de Barretos. Eu sou apaixonada por testes há 12 anos, mas atuando mesmo, eu atuo há pouco tempo com testes. E a agilidade chegou aqui no interior do estado de São Paulo. Pois é, eu vim da área acadêmica, 12 anos aí também como professora, já dei aula também. Além de dar aula de engenharia, né, também trabalhei com gestão de projetos, né, trabalhando. E agora, até pouco tempo, que a agilidade veio para as nossas universidades. Então, é um prazer estar aqui.
Olá, pessoal. Boa noite, Y. Muito agradecida de estar participando do seu podcast. Também é minha primeira vez aqui, meus colegas. Eu trabalho na área de teste um pouco mais de 10 anos. Na Radix eu já estou 2 anos e meio. Atuo como arquiteta de testes e líder também. Mentoro alguns mentorados, né? Uns testadores. E estou muito feliz de estar participando aqui do seu podcast, poder trocar experiência com vocês, com o pessoal que está assistindo e compartilhar conhecimento também.
Boa noite, pessoal. sou o Timóteo. Eu trabalho com teste já um tempo e um pouco de tempo. Trabalhei também com o Wilson alguns anos atrás. Muito prazer te ver de novo, Wilson. É isso aí, Rafael também trabalhou junto com a gente nessa época. Muito boa também. Boas lembranças. E é isso aí, gente.
Fala, galera. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite para essa galera maravilhosa que está aqui nesse podcast. Ibson, tamo junto. Pipoca ágil, na veia. Galera, meu nome é Rafael. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu sou coordenador de testes na Radix. Meu tempo livre aí, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de assistir umas séries. Tem uma cachorrinha aqui chamada Malu. Talvez ela lata aí, vocês ouçam aí durante nossa conversa. E é isso, galera. A gente está aí para contribuir para essa comunidade ágil.
Beleza, gente. Muito legal, cara. Bacana estar com vocês, porque eu estava lembrando o seguinte, cara. Eu tenho um pouco mais de idade do que vocês, né? Você lembra disso, né, Rafael Timóteo, né? Chama de velhinho. Aí o que acontece? Eu vim do mainframe, tá? Eu era analista, programador, né? Eu fazia pouquinho de COBOL, mas era natural da base que fazia mais. E eu me lembro que eu entrei na RSI, né? A gente trabalhou, né? Eu e Timóteo e Rafael, numa empresa há 10 anos atrás. 10 anos atrás isso? Tem 10 anos? Tem 10 anos, né? É 10 anos atrás. E foi legal porque eu entrei como tester, tá? Porque eu não conhecia a parte de web. Eu só conhecia essa parte procedural, tá? Daqueles monitores verdes, né? Aquela coisa que antigamente a consulta do Serasa, você ia comprar alguma coisa, tá lá o monitor da IBM, né? Aquelas coisas da Boros, mas então. E eu falei, caramba, como é que eu vou? Eu quero aprender, tá? E foi essa oportunidade de ser tester. Então, eu, Rafael e Timóteo, nós éramos tester nessa empresa, né? RSI Informática. E, por sinal, cara, adorei também essa empresa, cara. Eu acho bacana, a gente criou amizades lá. Até hoje eu falo com muita gente da RSI. Eu acho bacana. Então, eu acho bacana porque eu entendo, né, do que a gente vai falar hoje. Tá? Então, gente, a parada é o seguinte. Tá? A primeira pergunta que vem aqui no ar, porque tá bombando aqui, cara, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas do tá bombando, eu vou só botar um pouquinho da galera que tá falando aqui, tá? O Anderson, cadê? Opa, o Anderson Rodrigues, vim pelo Twitter da Andrea. Bacana, meu cara, seja bem-vindo. Olha o Vitor Amaral aí, pô, cara, gente boníssima, camarada, gente boa. O outro camarada aqui mandou, ó, Radix representando Genibaldo Bandeira. Cara, a gente, enquanto a gente nesse episódio aqui do podcast, eu vou sempre estar colocando essa galera para falar aqui, o pessoal gosta de participar, e é legal essa interação. A gente pode fazer pergunta também, alguma coisa assim. Mas eu vou começar, tá, a falar, como a gente está falando sobre teste aqui, né, a representatividade do papel do QA nesse movimento ágil, nesse mundo ágil. Porque a gente, como até o Andrício falou, né, e a gente veio aqui também, quem veio do tradicional, do preditivo, né, daquele lance de você testava sempre no final, né? E o que acontece? Eu queria saber de vocês, aí vocês se organizem para responder, como é que começa os testes e no mundo ágil, né? Se a gente botar se usa o Kanban, se a gente, numa sprint, né? Num Scrum, a gente, como é que começa a pensar em teste, né? Alguém pode começar já a falar e contextualizar aí para a galera?
Cara, eu queria puxar isso aqui para deixar a galera livre para falar, porque hoje na Radix a gente, como a gente atua com muitos clientes, né, a gente acaba seguindo muito o que o cliente pede em algumas situações. Poxa, a gente quer implementar um projeto que seja ágil, ou a gente quer implementar um projeto que seja cascágil, tem aquela coisa ali meio misturada, às vezes a gente usa uma ferramenta própria, uma ferramenta do cliente. Então, acho que cada um que está aqui tem uma experiência própria aí que pode agregar de uma maneira legal para a gente. Então, galera, quem quiser aí começar, fica à vontade.
Aqui é tranquilo, a gente está em casa, hein, gente? Então, vocês estão em casa aqui é sem mimimi aqui, fica tranquilo.
Posso começar?
Sim, vai ficar à vontade.
Então, no processo, né, que eu estou trabalhando agora, a gente começa a testar, né, desde quando uma user story, uma funcionalidade está pronta, né? Então, a gente aplica os testes e tal, mas eu costumo sempre aplicar, né? Como a gente é QA também, né? QA barra analista de teste, aplicar sempre a qualidade lá no início, né? Lá na especificação. Como fazer isso? Propondo melhorias, né, da documentação, vendo maneiras melhores, né, de uma funcionalidade ou ser desenvolvida ou ser planejada. Então, a gente, sim, a gente coloca a mãozinha lá na massa após, né, as funcionalidades estarem ok, mas eu costumo sempre aplicar a qualidade já lá no momento da planning.
Posso fazer uma pergunta, André? Eu vou perguntar também, claro. Tá? Acho que, e a galera aqui também pode complementar aí. O que acontece? Quando a gente fala em teste, tá? Tem dois fatores assim que ele inicia e termina. E é como uma confirmação do que você fez, né? Na realidade, a gente planeja um teste, né? Uma sequência de testes, e depois a gente evidencia ou não. O que evidencia seria o cheque, ó, legal. Vocês fazem isso dependendo do cliente? Como é que vocês estão fazendo aí?
A gente, quando há um incidente, né, um bug, a gente reporta, né, esse incidente junto com uma evidência. Eu costumo, né, colocar em vídeo para ser o mais claro possível e para auxiliar os testes, como a gente está num conceito ágil, como a gente... A maioria das vezes não temos tempo de produzir artefato, como caso de teste, por exemplo. Ultimamente, eu estou aplicando o conceito de mapas mentais com riscos, com funcionalidade, com problema, com imprevistos, enfim, para me auxiliar nos testes, para eu, né, fazer o máximo de cobertura possível, visto que a gente não tem os casos de teste sempre prontos, né, antes da funcionalidade. E basicamente é isso. Logo depois da planning, eu já estou mudando um mapa mental e de cada funcionalidade e auxiliando ali nos meus testes.
O que é interessante, gente, olha só, você lembra quando o tradicional era assim? Você lembra lá, Timóteo e Rafael? Eles planejavam, eu já trabalhei em teste, e planejava e tinha que dar o planejamento, porque o tempo era outro, né? Mas dar o planejamento para o planejamento de teste, o cliente aprovava se era aquilo mesmo, tinha aquela cobertura, a gente executava, né? E depois evidenciava tudo. O NOC, OK, tudo aí, ok, não ok. Né? Você lembra? Era um caminhão de coisas. E eu acho legal, né, porque a gente está falando aqui inicialmente de testes manuais, né? Manuais, né? Que são os testes que a gente consegue, como você falou aí, gravar, né, André? Que é interessante você gravar em vídeo. Para justamente, hoje a tecnologia também, ela está muito a favor da gente por conta disso. Hoje tem muita ferramenta que a gente pode fazer a gravação, tá? E você gerar como evidência do que antigamente dá print. Você lembra, o Rafael, da print no Word, cara, de todo o passo a passo. Nossa, era um negócio massacrante, cara. Era um negócio... e o que acontece? Com os sprints, no caso, a gente usando o Scrum, tá, que tem alguns sprints que são de 1, 2 semanas ou 4 semanas, ou será que for, o tempo fica muito curto para você ter esse monte de artefatos gerados. Né? Então, como você falou, acho que uma das medidas mais plausíveis seria a filmagem, certo? Eu estou falando alguma besteira.
É isso mesmo. Eu utilizo muito a parte de vídeo, principalmente para evidenciar os defeitos e bugs, né? E como eu disse anteriormente, eu venho da área acadêmica, então eu venho com muita bagagem teórica, só que a prática ela é muito mais bonita do que a teoria. E as duas juntas caminham melhor ainda, né? Mas a teoria ela é bonita, né? E a prática nem sempre é dessa forma.
Até o que o Rafael falou aí, né? O que acontece, cara? A gente, no mundo ágil, tá? Isso que eu quero colocar, sempre estou falando nos episódios, tá? Porque a gente não pode ser purista. Tá? Chegar assim, não, tem que ser dessa forma e tem que seguir essa forma. Não, vai depender do teu cliente. Tá? De repente,
com certeza.
Não, eu quero, ainda mais cliente que ele quer evidenciar. tudo. Ele quer evidenciar tudo. Ele quer. E tem cliente que não, olha, não, tá tranquilo, só evidencia o que deu problema. O que não deu problema pode deixar. Eu tô falando de uma forma bem genérica, tá? E tem cliente que quer documentação. Não, eu quero os casos de teste, quero saber Sim. quantos testes vocês fizeram, né? Quantas linhas de teste vocês fizeram, né? Para justamente saber o quanto foi testado. E tem cliente que não, eu acho que né, tem muita coisa acontecendo no mundo de teste, nesse mundo VUCA, né? Porque as pessoas acham que a gente tem que formatar o que fazia no tradicional, que é um grande erro, tá? Porque você tem pouquíssimo tempo, né? Antigamente você pô, ficava 6 meses escrevendo caso de uso. Aí chegava o cara que ia testar, né? Pegava essa documentação e fazia, né? Até os amigos aqui também, o Cláudio Coutinho tá aí, tá? Ele tá aqui, ele sabe muito bem como é que é. E o Rafael e o Timóteo, sabe como é que é? A gente fazia aquela planilha gigante, tá? De planejamento para depois executar e você ver esse tipo de evidência, né? Vamos dizer assim, de artefatos gerados. Mas vocês sentiram muita diferença? Quem veio do tradicional para o ágil? Vocês sentiram muita diferença?
Eu senti,
Total.
Muita diferença.
Me conte, então.
No meu caso, eu saí de um modelo cascata com Kanban, onde existia uma certa dificuldade dos desenvolvedores gostarem do QA.
Ah, isso aí. Era rixa.
Existia até boicote. Mas isso. Era uma release, dava um trabalho. Você queria ver um parto, era pedir para fazer um teste de fumaça na máquina dele. Eita, era um moído. Não, você não pode pegar na minha máquina, não. Tente rodar na sua. Era um problema. Já quando veio o ágil, isso assim, facilitou de uma forma violenta. Por quê? Porque a responsabilidade deixou de ser de uma pessoa e passou de ser toda a equipe. Então, toda Sim. a equipe passou a ser uma máquina só. Então, se um erra, toda a equipe erra. Então, todo mundo tem que garantir a qualidade.
Não, o que é interessante, o que é interessante hoje, você falou um negócio muito bacana, cara. No mundo ágil, a colaboração e a responsabilidade é de todo mundo. No tradicional, no preditivo, assim, bom, eu já escrevi minhas histórias visuais, meus casos de uso. Beleza. Agora eu vou passar para desenvolvimento. Eu já programei. Eu já coloquei lá para homologação. Agora o problema é teste. Então, tinha essa sequência. Tá? E é interessante que a gente, né, o Timóteo e o Rafael, não sei se vocês lembram disso, mas o gerentão lá, esqueci até o nome dele, ele até faleceu. Esqueci o nome dele agora. Ele fumava pra caramba. Ele Samuel. Veio falar. Samuel, grande Samuel. Ele falava assim nas reuniões, né? A gente tinha, falava assim, gente, por favor, eu não quero que vocês falem que é um erro. É um ajuste que tem que ser feito. Não sei se você lembra disso. Porque essa rixa tinha muito, você falou muito bem, Andrés. A rixa do QA com o pessoal de desenvolvimento era muito grande. Porque muito grande. As pessoas, às vezes, não sabiam reportar, né, como ajuste. É, olha, a gente tem um bug, um probleminha aqui, e a gente tem que ajustar isso. Não, o cara chegar, não, ó, consegui 10 mil erros aqui, eu sou um bom testador, entendeu? Tem uns lances assim meio... que na época era assim, né? E agora, como você falou, levantou uma bola bem bacana. Carol, você acha isso tudo tranquilo, Carol? Estou puxando agora a corda. É isso mesmo, Carol.
Eu peguei pouco dessa época mais engessada, assim, dos testes, mas infelizmente eu ainda peguei. Era muito ruim porque era exatamente isso, né? Era uma rixa, era como se o time não fosse o time do projeto, né? Era um time que testava, um time que desenvolvia, ninguém se falava, ninguém se gostava. Era exatamente o que você falou, o tester começava a testar e falava, meu objetivo aqui é encontrar problema, meu objetivo não é garantir a qualidade, é só encontrar problema.
É interessante também aquele negócio, né, Timóteo? O cara está desenvolvendo, e o desenvolvimento, ele é uma arte. Você está fazendo uma criação ali, é uma criação que nem uma pintura, sabe por que é isso? Eu, como desenvolvedor, já foi há muito tempo, eu trabalhei numa empresa, eu não posso falar o nome dela aqui. Cara, atentem do que eu vou falar, cara. Você programando, está programando, né, desenvolvendo lá, você, olha, um negócio impressionante, tocava o telefone na tua mesa, né? Aquele telefone de fio, né? De mesa. Alô? É o Ibson falando, Ibson, ó, esse for seu que está fazendo aí está errado. Cara, nego ficava vigiando online o que você estava antes de entregar. Então, cara, te tolia na hora da criação. Teve gente que foi mandada embora, Eu me lembro muito bem de um senhor que trabalhava com processo, ele estava fazendo mapeamento, ele ia entregar no tipo assim, ele teria, hoje é terça-feira, entregar na sexta-feira. Cara, na quarta-feira ou quinta-feira, ele recebeu um telefonema, falou assim, o cara estava acompanhando o que ele estava fazendo. Oi, tudo bem, meu? Olha, você está dispensado, a gente vai precisar mais do seu serviço, não. O cara, hã? Aí nós descobrimos que o cara estava acompanhando, em vez do cara ajudar ele, ele estava de butuca ali, o cara está fazendo errado, ih, tá tudo errado, tudo... Entendeu? Então, acho que uma coisa que a gente tem que levantar a bola aqui, eu acho legal, o Rafael, o Timóteo, né, a Débora aí, todo mundo, a colaboração em times ágeis, tá? Em qualquer formato, um cliente pode estar tradicional, preditivo, né, a gente se adaptando, cascatagem, essas coisas todas aí, né, é o fail agile, né, fake agile. Então, uma das coisas que a gente preconiza no Manifesto Ágil é justamente a colaboração e a transparência das atitudes, não é isso? Débora, você que é arquiteta de teste, Débora, está quietinha aí, você pode falar mais um pouquinho? Nessa conjuntura, né, nesse que a gente está falando aqui, tem a ver com qual é a tua atuação no momento desse, dessa parte ágil, né?
Oi, Ibson. Então, na Radix, como eu atuo como arquiteta de testes, eu faço parte de um grupo, né, de arquiteto de testes, onde a gente é responsável por toda a técnica, parte técnica do time, da equipe de teste. A gente está promovendo sempre treinamentos, a gente sugere tecnologias, né, que serão utilizadas nos projetos, parte de automação, frameworks, né, a gente está sempre buscando novas ferramentas estão sendo no mercado, como o Robot, o Cypress, o Playwright também agora, que é um novo que saiu no mercado, a gente está sempre estudando, trazendo para a equipe em formato de treinamento, sempre direcionando o pessoal também nos projetos, participando de propostas, propostas técnicas também, e acompanhando a evolução do time e dos projetos em cima desses frameworks, né? Eu e o Rafael também, a gente tem trabalhado bastante, né, levantando esses treinamentos, né, mensais, e tem uma atividade muito bacana que a gente está promovendo, que são as pílulas de conhecimento, que a cada dia um integrante da equipe de teste envia pílula, sempre de algum tema sobre teste, né, e isso é bom que desperta a curiosidade, o estudo do pessoal da equipe, é bem bacana.
Bacana isso. Eu vou fazer uma proposta para vocês, eu, Rafael, depois você conversa lá com o pessoal da Radix. Se vocês quiserem, tá, a gente fazer um episódio pílula aqui sobre teste, porque o que acontece? O teste, no mundo ágil, ele é pouco falado, tá? Porque aqui mesmo, eu acho que eu só tenho 3 ou 4 episódios, 199. Então, se vocês depois, né, quiserem, vocês participarem mais vezes, de tempo curto, um ou outro, a gente pode fazer, tá? Que é interessante para divulgar, não só, né, dentro de uma empresa, mas também para a proposta do Pipocard é justamente essa. Tá? A gente levar conhecimento, e muita gente me questiona, fala assim, pô, Ibs, como é que é o teste no mundo ágil? Né? Como é que eles fazem isso? Então é interessante, tá legal, o Rafael e Débora? E quem é da Radix aí, o pessoal do marketing, do pessoal que tiver afim, cara? Porque o que acontece aqui? O Rafael, acho que é a segunda ou terceira vez que vem aqui, é a segunda vez, né? Você mandou um áudio, não foi?
Foi, mandei um áudio, participei aqui também com comentários em alguns...
Sim, sim. Porque o que acontece aqui, gente? Aqui vocês estão aqui pela primeira vez, mas vocês podem voltar a qualquer momento. No caso, o Rafael e o Timóteo têm meu WhatsApp. Timóteo, você tem, não tem meu WhatsApp? Tem, não tem?
Tem, tem.
Então, qual é a ideia aqui do Pipocagem? É vocês terem acesso também ao podcast. Como vocês estão uma primeira vez no podcast, tá? Esse é um recado que eu estou dando lá para a Radix, que aqui, ó, está o canal muito aberto, que é interessante a gente divulgar isso. Tá? Eu acho bacana, porque de repente agrega muito valor às pessoas que têm, até o próprio cliente, né? Você está com o cliente vai perguntar, nossa, como é que eles vão fazer o teste aqui? E é interessante ele ter um acesso, né, um lugar, né, que distribua esse conhecimento, acho muito bom. Mas voltando aqui ao nosso mundo do teste, como é que está essa relação de Scrum Master e PO com os testadores? Alguém pode falar aí?
Só amor.
Eu não tenho exatamente isso. Não
falar nada.
Tá incrível.
Um se ajuda.
Por favor.
Mas vem cá,
colaboração.
É colaboração, né? Vocês inspecionam também a história do usuário com relação à escrita? Sim. Vocês têm essa fase?
Sim.
Tem, né?
Sim.
Tem, porque eu trabalhei há muito tempo atrás, depois lá da RSI, numa empresa, só pra ter ideia como é que são as coisas. A gente fazia casos de uso, era tradicional, e eu fiz um pacote, assim, demorei 3 ou 4 meses para fazer 20 casos de uso, ou 19 casos de uso, uma dessas. E mandei para eles fazerem a inspeção, tá? Aí a gente recebeu uma planilha com... Cada linha era uma glosa de alguma coisa que estava discrepante, tá? Quando a gente foi ver, 400 linhas, aí me chamaram, né? Y, aí a garota lá da... Não sei, era a gerente da fábrica, me chamou, vem cá, dá uma olhada aqui. Quando eu olhei, sabe o que tinha? Tinha 400 linhas. Então, 400 linhas de glosa no contrato, que você errou. 200 ou 190 e poucas, sabe qual era o problema? A craseado. O A estava sem crase. Aí eu falo assim, nossa, a gente está escrevendo um livro ou você está fazendo software? Entendeu? Então, qual é o tipo de anomalia que vocês pegam, discrepâncias, né? Nesse tipo de como é que se diz? Esqueci o nome agora. De documento. Inspeção. Como é que é? Inspeção de documento. Como é que vocês avaliam o documento? Só para a gente... Que tem gente aqui que não é de teste, né?
Diga aí. Cara,
pode falar,
Rafael. Eu queria fazer até um gancho aqui, voltar um pouquinho antes no assunto lá das evidências, né? Voltando agora mais para esse assunto do ágil. Vamos lá, Andrés, a gente se complementa. Pegando essa sua história aí, Y, da gente lá 10 anos atrás, né, que a gente gerava aquelas evidências, né, que tinha que printar, colocar no Word, usar as ferramentas do Word com as setinhas dizendo cada lugar onde você clicou, isso até para as evidências de teste positivo, né? E era um negócio muito moroso, uma coisa que tomava muito tempo. Não tinha nada de ágil. A gente sabe que o ágil não é só acelerar as coisas, né? Tem muito mais coisa envolvida nisso. Mas era uma coisa que não tinha confiança, igual essa menina aí, não teve confiança no seu trabalho. Se você tivesse relação direta com ela ali, com quem está inspecionando o seu documento ou com quem está escrevendo o requisito, vocês trocariam isso muito mais rápido. Você teria colocado lá as suas crases e não teria que ter gerado toda essa dor de cabeça, todo esse desentendimento à toa, né? Então, cara, hoje no ágil... Desculpa, Adriana.
Imagina, eu...
No ágil, eu entendo que é muita colaboração, né? Como a gente falou aqui, cara. Então, hoje dentro da Radix, Marcílio estava falando aqui que é só amor, cara. A gente senta do lado do desenvolvedor, a gente senta do lado do PO quando não entende uma regra, discute direto com eles, escreve algum caso de teste lá com o apoio deles, inclusive, tira essas dúvidas, levanta essas coisas, pô, isso aqui talvez, ó, tá batendo em outro lugar lá que você não viu, pô, não, legal, vamos resolver aqui agora. Então, assim, anda muito melhor, anda muito mais suave o trabalho.
E assim como a gente chama, né, vamos dizer, o desenvolvedor antes não gostava de nós, dos testers, hoje eu acho que com o ágil, ele é uma atitude, né, não é é uma metodologia, é uma atitude, é um comportamento. Então eu falo muito assim, assim como a gente aponta os erros, né, os defeitos do software, eu acho que é importante também a gente falar dos acertos, né, de como aquele software foi bem construído, porque todo software a gente vai encontrar defeitos, né, e lembrando que a qualidade, ela não é um destino, ela é uma jornada, então ela tá sempre... Né? Sempre aí.
É interessante.
Eu queria pegar um gancho da Adriele.
Pode falar.
Bastante interessante, que ela falou que o ágil é um comportamento. Eu penso que o ágil acho que é um desejo que deveria ter dentro de cada componente da equipe. Porque às vezes as pessoas elas querem que as coisas sejam melhor feitas, mais rápido. Mas não tem mas às vezes não tem aquela coisa de querer colaborar, aquela coisa de querer estar fazendo que algo corra bem. Eu até passei por uma situação quando faz um tempo também que a gente estava testando E, de repente, eu chegava lá, pô, tem um bug aqui, agora como é que a gente vai fazer? Aí eu conversava com o parceiro. Pô, e como é que a gente faz? Vamos abrir o bug. Aí, quando abriu o bug, chegava o desenvolvedor. Cara, vocês querem acabar com o meu trabalho? Não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Aí eu ia explicar com aquele amor, com amor de mãe, né? Aquele amor de mãe para o desenvolvedor. Não, cara, é assim, não sei o que e tal. Então, tem que... Então, tipo assim, às vezes as pessoas acham que a gente está chegando com aquela coisa que nem o... Que nem o Wilson falou lá, chegar com aquela foice de carrasco lá com a morte no pescoço do cara, chega assim, não, você errou. Negativo. É, a gente tem até o que o projeto que a gente trabalha também, que a gente chega, conversa com os devs, conversa com o PO também, tipo, é só amores também. Então é muito bacana a relação da pessoa, quando a pessoa quer realmente ajudar a fazer o projeto andar, é tipo, tudo corre bem. Agora, se a pessoa não tem esse desejo, que acha que tudo que está ocorrendo vai atrapalhar o desenvolvimento, aí é que o negócio empata. Então, fica muito complicado. Então, não é um comportamento, mas eu acredito também que seja que tem que ser um desejo da pessoa.
Cara, vocês estão sendo sensacionais. Sabe por quê, cara? Impressionante isso. Pô, cara, eu estou orgulhoso, sabe o que é? O que acontece? Eu já estou a 199 episódios. Esse é o do 100º episódio. E, cara, eu tenho batido na tecla aqui de a gente não falar os jargões ágeis, tá? E eu tava com medo aqui de alguém falar assim, não, tem que mudar o mindset, né? Eu falei, caramba, ai, essa palavra me... Porque, sabe por que isso? Porque você vai num cliente que não é ágil, quando você começa a falar jargões ágeis, cara, isso espanta a pessoa, tá? E é legal porque vocês começaram a falar em comportamento, atitude, agora o Timóteo falou em desejo, cara. E você vê que uma coisa mais humanizada, por exemplo, eu aqui, eu tenho uma frase, depois, se vocês quiserem procurar no LinkedIn, no meu perfil lá, algumas pessoas pegaram uma frase que eu disse num podcast, num outro de um amigo meu, o Inovação Sem Romance, do Vitor Gonçalves, que eu falei uma frase assim, que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho, tá? E realmente essa humanidade é tudo que a gente está conversando agora, tá? Essa colaboração, o desejo, a atitude, né? A união do grupo, né? Porque o que acontece? Caracteriza que a gente tem que estar unido para entregar, né, um valor, a gente entregar uma resposta para um cliente, né? E a gente tem que se adaptar, né, cada um ao seu cliente. Mas eu quero também pegar um gancho que ela falou sobre teoria, tá? Às vezes, em teoria de teste, tá? Eu ficava com uma... Imagina, não, isso não é um bug, isso é um defeito, não é um erro. Essa teoria de o que é diferente de bug, defeito e erro, ele é bom na teoria, na prática não está funcionando o negócio, está com uma anomalia, né? Você lembra dessas discussões? Não, isso não é um bug, isso é um defeito, não, isso é um erro, não, isso é, pô, ficava um negócio meio que caricato, né, com relação à teoria, que foi legal você ter falado isso, que na prática, amigo, não está funcionando o software, tem alguma coisa errada aí. Eu não quero saber qual é a teoria, se é um defeito, um bug ou um erro, né? Eu quero que vocês consertem, eu quero que a coisa ande, né? Não pintou um negócio desse? Não sei se vocês tiveram esse insight aí, de repente, com ágil, né?
É isso mesmo. Não importa se é um defeito, se é um bug, né? Se é uma inconsistência. De fato, o cliente quer aquilo funcionando. Esses termos servem para certificação, né? Para provas, mas dentro da agilidade ou dentro do projeto, tem cliente que exige que seja chamado conforme né, denominado. Mas a gente costuma chamar de bug. Né?
Sim, com certeza. É porque o que acontece? Voltamos àquilo. A gente não pode ser purista em tudo. Então, né, hoje em dia, ainda mais hoje, o que eu bato na tecla é legal. Gente, a gente tem que falar aqui no Pipoca Ágil. A gente tem que falar agilidade para quem não é agilista, para as pessoas que não conhecem agilidade. Então, poxa, isso é brincadeira. A galera que está assistindo aqui esse episódio e vai escutar depois no Spotify e outros gerenciadores, eles vão ter a noção que todo mundo aqui falou sobre agilidade, ninguém falou jargão nenhum de ágil. Tá? Eu sempre falo de uma palavra que eu achei, até entender o que era essa palavra, eu acho assim um palavrão, um tal do throughput. tá no Kanban. Cara, para que eu vou ficar falando de throughput? Eu não podia falar de uma maneira mais certa, né? Que é a vazão, essas coisas todas. Então, o que acontece? De uma maneira mais clara. O que a gente peca em determinado caso, e eu bato aqui direto aqui, é que a gente torne o ágil mais próximo das pessoas. Tá? Não, vocês concordam isso? Eu acho que é interessante, porque a gente tem vários clientes aí que não são ágeis e pensa que o ágil é entregar rápido. Tá? Ah, vai entregar rápido de qualquer jeito. O cara, ah, não, vai entregar qualquer coisa, depois a gente corrige. E, na realidade, a gente não tem essa postura. Né? O grande sacado do Manifesto Ágil é justamente são aqueles princípios, né, que a gente, todo mundo, está aplicando aí. Hoje eu estou vendo aqui aplicando. Quando você faz o coraçãozinho, cara, isso aqui não existia na época do tradicional. O desenvolvedor estava com a mesma facada no teste.
Era foice.
Era foice direto, né, cara? Então você vê como é que são as coisas. Mas me conte mais aí do mundo ágil de teste aí, cara. Pode contar aí, Gera. Mais algumas, assim, algumas. Não é problema, mas alguma coisa que aconteceu com vocês. Falei, caramba, isso aqui desse jeito não vai dar. Eu vou ter que fazer de outro jeito, no meio do caminho mesmo. Vocês experimentaram coisas novas? Poxa, eu comecei a fazer no Sprint 1, eu estava fazendo de um jeito, teste, e de repente, cara, não tá legal, acho que eu vou mudei. No Sprint seguinte eu vou fazer de outra forma, tudo acordado, cara, com o cliente, tudo. Já aconteceu isso?
Oi, Beto, eu já me deparei com um caso bem inusitado. Eu já me deparei com um desenvolvedor atendendo uma ligação de um cliente, e esse cliente conseguiu testar todo o sistema, inclusive a nível banco de dados. E ele conseguiu refutar o desenvolvedor, entendeu? Eu achei bem interessante, porque hoje em dia não existe mais aquele cliente bobo. Hoje em dia os clientes já estão bem informados, já sabem de tecnologias, já conseguem até manipular banco de dados, uma coisa que não existia há uns 10 anos atrás.
É bem bacana isso.
E voltando à questão lá dos artefatos, queria falar um pouquinho também dessa questão da rotina do QA. Porque, por exemplo, o QA ele começa a trabalhar desde a especificação. No meu caso, se tiver um problema na especificação, eu abro um bug e reporto para analista de requisito. Depois chega a user story, que é uma dependência da especificação. Se a user story tiver com problema, outro bug. Aí tiver uma dependência da user story, que é uma modificação. Ah, essa user story está correta, mas o cliente quer uma modificação. Aí isso aí vira uma task, que é uma atividade. Aí, dessa atividade, a gente também pode abrir um bug. E aqui na Radix, a gente também gosta de, fora fazer isso, a gente utiliza ferramentas compartilhadas com o cliente. Por exemplo, a gente utiliza o Jira do cliente para ter toda essa informação e o cliente ter o controle, ou o Azure DevOps. A gente, fora toda essa rastreabilidade que a gente tem nessas ferramentas, do Azure DevOps, do Jira, a gente também cria documentação, tipo em Excel, que são os cenários de teste, o plano de teste, envia para o cliente. E também temos reuniões internas, que são relatórios mensais, que nós falamos como foi a sprint, como é que foi a entrega dessa sprint, nesses relatórios, junto com nossos líderes, nosso PO. A gente tenta fazer tudo isso. E outra coisa, o QA também pode ser vendedor, não sei se você sabe. O QA, como conhece a ferramenta, ele simplesmente pode chegar para o analista de requisito, para o coordenador e falar: eu acho que a gente poderia colocar esse recurso e tentar vender para o cliente. Eu acho que ele vai gostar. Então, o QA também pode vender um recurso, pode chegar e dar uma ideia bem legal que o cliente vai adorar. A empresa vai estar ganhando, o cliente vai estar ganhando. E voltando à questão das empresas, cobrarem mais referente à qualidade. Fora tudo isso que eu falei, tem empresa que pede tudo isso, né? Pede essa comunicação via ferramentas de Azure DevOps, especificação, cenário de teste, plano de teste. E tem empresas que utilizam também o Sonacool, não sei se você conhece.
Sim,
que
conheço.
Que é uma ferramenta que a gente faz testes unitários, eles verificam se tem duplicidade em código. E se não tiver uma cobertura de 90%, o cliente simplesmente não aceita o pacote. Tem que ter uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, cada cliente coloca seu nível de cobertura. Então, assim, a qualidade hoje em dia está num nível muito, muito elevado.
Interessante o que você falou, tá? É o seguinte, e a automação de testes no mundo ágil? Alguém pode falar aí? Tem alguma... a automação, como é que está funcionando, né? Por exemplo, tem perfil agora, né? Eu vejo, às vezes, o perfil de anúncio de vaga, tá? As pessoas pedem muito pessoal de QA, tá, para fazer teste automatizado. Como é que a Radix ou a equipe nos projetos, vocês fazem isso, né? Vocês dão um treinamento também para a pessoa, ou de repente já contrata a pessoa com esse skill, né? Só esse skill. Ou como é que vocês estão agindo com relação à automação de testes?
Oi, Ibson. A Radix, né, equipe de teste, faz a contratação também de recursos de teste com automação. E a gente também aproveita os recursos que já existem na equipe para dar treinamento. E aí, de acordo com cada projeto que eles estão atuando e a necessidade do projeto, que a gente indica qual a ferramenta para poder estar dando esse treinamento.
Ah, interessante. Mas e que acontece? O tempo é curto, tá? Para os sprints, vamos dizer assim, né? No caso, se eu for... consegue-se fazer automação em Scrum, com sprint curto, dá para fazer?
Aí, dependendo do projeto, as alocações já são direcionadas. Se for um projeto que é já para ontem, na correria, a alocação vai ser com alguém que já automatiza, já tem um skill mais ou menos ali entre pleno e sênior. Apesar que tem alguns projetos que tem estagiários que já automatizam também. A gente tem bastante estagiário que a gente fala lá que são os prodígios que já automatizam já em uma ou duas linguagens já, e conhecem outras ferramentas também, dão treinamento, estão até no time de arquitetura, que além de fazer a passagem de conhecimento, eles já estão envolvidos em alguns projetos de automação.
É, porque o que acontece? Isso também as pessoas sugerem muito, é o seguinte, acabou o teste funcional, agora é só teste automatizado. Não é bem isso, não, né? Porque eu vejo ainda muita gente fazendo teste manual, né, em projetos, tá? A automação, ela chega, mas parece que há um manto, alguma coisa assim, não, tem que ser, eu quero, né, eu quero, no meu projeto, né, o cliente aí, não, eu quero teste automatizado, mas nem tudo se aplica o teste automatizado, perfeito?
Não, é perfeito.
Perfeito. Hoje eu tenho um exemplo bem legal aqui, voltando até a sua pergunta, se dá para automatizar dentro da sprint, né? Aquela coisa mais rápida do Scrum. E a gente tem um projeto hoje, cara, que o carro-chefe dele é a automatização de microserviços. Teste de API, sabe? Aquela coisa mais minuciosa ainda. Mas o projeto inteiro não é automatizado, sabe? Os caras vão começar lá com aquele teste manual do Postman, desse microserviço e tal. E aí, durante a sprint, eles vão lá e automatizam só as coisas mais importantes. Então, dá sim para automatizar dentro da sprint.
Mas sacou? Porque tem muita gente que fala comigo, pergunta, não, mas tem que ter automatização de tudo, vamos automatizar tudo. E realmente não é bem assim, né, cara? O olhar clínico de um testador, né, de uma pessoa que vem, que conhece, né, fazer como planejar um teste, como você fazer todas as inserções teóricas na prática, né? Porque são várias fórmulas que a pessoa pensa que testar é fácil, né? E na realidade não é. Tem que ter um olhar clínico, como você falou, mapa mental, tá? Várias técnicas envolvidas, que eu não me lembro quais são, tá? Do CFTL, né? CFTL.
CTFL,
perfeitamente. Em que é aplicado ainda muito, né? Porque sem aquilo também a gente não consegue fazer muita coisa. Mas olha só, a parada é o seguinte, nós estamos com 53 minutos aqui, tá? Passou rápido, tá? Eu falei para você, não sei se eu falei com você, eu falei com o Vitor, né? Que era 60 minutos. Vocês sabiam que eram 60 minutos? Isso aqui, ó. Tava todo mundo por dentro, né? Então é o seguinte, cara. O que que acontece aqui? Eu vou voltar àquele assunto. Vocês estão aqui pela primeira vez, mas a casa está aberta aqui do Pipoca Ágil para receber a Radix, receber vocês aqui para a gente contar mais coisas sobre essa área de teste, tá? Ou também outras áreas também. Eu vou depois conversar com o pessoal da Radix, se quiser trazer PO aqui, Scrum Master, o pessoal de requisitos também, se quiser vir aqui, porque eu acho que tem tudo a ver a gente propagar conhecimento, porque o grande barato do que acontece, ainda mais agora, que o mundo ágil está despertando as pessoas agora. Você vê, o PMI, cara, há um tempo atrás não tinha disciplinas de agilidade. E eles se tocaram que, nossa, tem que ter alguns módulos de agilidade, porque as coisas estão mudando, o mundo é VUCA, né? Esse aparelhinho chamado celular, ele acabou com a nossa vida, entendeu? E o que acontece? Outra coisa, esses reloginhos aqui também estão acabando com a nossa vida. O que vai acontecer no futuro é que nós vamos ter, né, já existe isso, aquelas etiquetas que colam no corpo, que vão dizer a salinidade, temperatura, nível de estresse, e são dados para serem testados, né, cenários para serem montados, cara, é muita informação. Então imagina você ter o controle, né, entre aspas, inicialmente um controle do seu corpo, das suas funções, né, né, orgânicas, né, biológicas. Então, meu amigo, que vai aparecer de aplicativos, que hoje em dia tudo que é desenvolvido, as pessoas pensam, né, em primeiro, não, tem que ter um aplicativo. Porque a gente vai ter uma noção do celular, ele vai ser uma facilidade para a gente, ou se de repente faz web, mas é sendo responsivo. E o tester, o cara de qualidade, né, é o cara que vai ser mais solicitado, está sendo mais solicitado. Porque ninguém quer colocar a cara a tapa, tá, com erros, bugs, defeitos, né? É, defeito, erro, bug. O que mais? Tem mais um? Não me lembro agora que se tem mais um.
Tem falha, incidente.
Falha, incidente. Isso aí. Não conformidade.
Incidências.
Isso mesmo. Isso, tá aquele, isso tudo está na combo, né? A descrição do tipo de incidente, será que for, né? Está tudo naquela combo quando a gente faz gerar um registro, né, de falha, bug, alguma coisa assim. Então, olha só, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês gostaram, primeiro? Vocês gostaram daqui do,
claro,
do podcast? Foi tranquilo? Claro.
Muito bom.
Gostaram, foi tranquilo? Claro. Ah, então, muito quero bom, vocês de volta aqui, hein, gente?
Estaremos de volta, com certeza.
Tem que ter a parte 2. Porque...
Cara, o que tem de comentário, não vai dar para colocar todo mundo aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas o que tem de comentário, tá? E não vai dar para colocar todo o comentário aqui. Eu vou colocar alguns aqui. Só para a gente ver aqui, ó, a Giliane mandou aqui, ó, orgulho de fazer parte desse time. Pô, Giliane, perfeito, é isso mesmo. O Rafael Duarte falou assim, interessante o assunto, né? O Gabriel Lopes falou assim, go Radix, cara. A Elix falou assim, lindos. É, pô, é muita emoção, cara, é muito legal. O Vitor Amaral aí, fala, meu considerado. Andressa Gonçalves, só amando a gente aqui, cara, é muito interessante. Ela falou assim, ó, que time, Andressa Gonçalves, né? Deixa eu botar mais lá para baixo, tem uma porção de gente aqui. Antes de a gente despedir, né, tem que mostrar a galera que tá vendo a gente, escutando a gente. Olha o Júlio aí, André, estamos aqui, cara, mandou um coraçãozinho. O Rafael mandou aqui, ó, só fera com a gente, cara. O Rômulo batendo palma do tudo que a gente falou. O Daini, como é? Dai... Vinan, né? Vim pelo Twitter da Andréia. Parabéns, meu camarada. Boa noite, Elisana, né? Elisana. Elisama. A Adriana Aparecida, passando para deixar um oi, André. André, você tá aqui, tá, hein? Olha o nosso amigo de longa data, Cláudio Coutinho, da RSI. Obrigado, Cláudio, pela sua presença, né? O William Richard mandou aqui. Porque o que acontece, gente? Tá tendo muito, muito comentário aqui. Pergunta até que não tem, né? A galera tá só elogio aqui, né? O William Richard mandou aqui, arrasa, Andréia. Bem legal. O Wagner Lima, boa noite a todos. Ninguém tá perguntando aqui, ó. Só assim, ó. Elis Carvalho, vídeos de evidências são muito bons. Ajudam nós devs a chegar no problema com muito mais eficiência e resultado em correções rápidas. Cara, é isso aí, cara. Então, olha só, gente. Vou fazer o seguinte, tá? Antes de me despedir, eu queria que vocês se despedissem. Em que sentido? Cada um aí, vocês apresentaram, né? Se apresentaram no início. Agora, no final, vocês podem aí, cada um, dar uma dica para quem quiser entrar no mundo do teste, para quem é desenvolvedor, para quem é PO, para quem é Scrum Master, uma dica de cada um de vocês, tá? Beleza? Vamos seguir aquela sequência da apresentação para a gente fechar e depois volta para mim para eu fechar, dando, todo mundo dando tchauzinho. Pode fazer, Andrício, né, Andrício? Posso, uma sim, dica aí, pro dica de ouro, foi, né?
Foi um prazer estar aqui com você, Iberson. E uma dica que eu dou Primeiramente, um teste tem que ser curioso e interessado. É a minha dica, ser curioso e ser interessado.
Beleza, vamos ao próximo. Agradecimento também. Pode falar tudo. Mamãe, papai, estou aqui.
Ai, muito obrigada pelo convite. Quero vir, quero voltar mais vezes. Foi muito bom. Eu nunca tinha feito um podcast da minha área. E é muito bom essa troca de conhecimento, né? Essa energia. É, uma dica, né, que eu dou, né, para quem quer ingressar na área de teste é estude todos lá os fundamentos, os processos. Também vai na prática, né? Vai na prática. É, tem sites aí de cloud, né, teste que de freelance, que você, sem experiência nenhuma, você lá se inscreve e consegue, né, os freelas, né, para ganhar experiência e colocar no currículo. E é isso, é estudo, é tendo a consciência que a gente é a qualidade, né, realmente do produto, que a gente, não só a gente tem que incentivar, mentorar, né, o todo o time, para, né, agarrar essa qualidade, porque o time inteiro é responsável pela qualidade. Também quem está na área, eu sempre, né, falo que se aproxime do cliente, claro, se ele der abertura, mas tenta se aproximar do cliente, tenta conversar com ele, o que ele espera, e proponha melhorias, seja melhorias de processo, melhorias de funcionalidade, tudo em busca da qualidade, em nome da qualidade.
Vou falar primeiro minha dica. É em relação ao que a gente falou sobre a confiança. É, não necessariamente para quem está começando, mas para a equipe toda de projetos ágeis. Se não tiver confiança, na hora que o projeto estiver naquela fase mais corrida, mais pegada, é quando tem que ter mais confiança, porque não necessariamente o QA vai conseguir trazer evidência. Então, o gestor tem que confiar no QA, o QA tem que confiar no dev, todo mundo tem que confiar em todo mundo. Se o dev disse que está pronto, é porque está pronto. Se o QA disse que está validado, que está funcionando, é porque está funcionando. Em alguns momentos, isso é necessário, essa confiança é muito necessária para conseguir manter a agilidade toda da coisa. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais dessa onda ágil, que uniu a equipe toda, né? Como eu já tinha falado antes. Tirando essa, além dessa minha dica, muito obrigada pelo espaço.
Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui. E a dica é estude. Seja crítico, seja curioso. E o recado também para os desenvolvedores. Nós amamos vocês, desenvolvedores. Pessoal, qualidade é um comportamento, né? Além de vontade, é um comportamento. Muito obrigada.
Também quero agradecer, Ibson, pela oportunidade. Estou já esperando o próximo convite das pílulas, né? Pode contar com a gente. E uma dica é, para quem quer ingressar na carreira, estudar a base de teste, né? Que não adianta aí chegar de cabeça estudando ferramenta de automação sem saber a parte conceitual, saber as técnicas, saber essa base, né? E depois disso, já entrando na área, comunicação, colaboração, paciência, que tudo dá certo, fé. É isso aí.
É isso aí, gente. Queria agradecer aí pela oportunidade de estar aqui no podcast aqui. Pipoca Ágil, muito bom rever o Ibson aí. Muito bom estar aqui com a minha equipe também. Isso é bem bacana. E a minha dica, para mim, assim, o que foi divisor de águas na minha carreira, assim, como teste, né, como analista de teste, foi a certificação. A certificação, você lê os sílabos. Não que você tenha que... estudar os sílabos para você fazer a certificação. Não, mas para aprendizado também. Assistir vídeo no YouTube também, está aqui no podcast, porque o Ágil também é uma gama de informação que a gente pode trazer tudo para o nosso ambiente de trabalho. E é isso, gente. E também conversar com as pessoas, conversar com as pessoas no seu projeto, onde você está trabalhando. Sempre alguém com mais experiência que você pode estar tá tentando se ajudar, estar tá tentando trazer alguma informação até para ajudar o próximo também. E essa parte da conversa do tete-a-tete com outras pessoas é bem bacana. É isso, gente. Boa noite.
Ibson, eu quero agradecer primeiro a você, cara. Eu levei o projeto para você, você recebeu de braços abertos, você teve aí os seus problemas, teve a Covid, e ainda assim você quis ajudar, quis fazer acontecer. E a gente está aqui falando de agilidade, falando de QA, né, no mundo ágil, um assunto muito interessante, um assunto muito legal, que passou aí voando e a gente nem percebeu, né? Então, cara, muito obrigado aí por ter aberto as portas aí do seu canal. E a minha dica, cara, para vocês que querem entrar aí no mundo de QA, querem conhecer o ágil, querem trabalhar com essa equipe fantástica que está aqui, vem para a Radix.
Bem legal, cara. Olha só, muito gozado. O Vitor é uma figura, né? Prezados, figuraço. Com saudade dele, eu mandei um áudio para ele falando que estou com saudade. Ele falou, eu tô com saudade de almoçar na hamburgueria. Ele mandou uma pergunta aqui, para a gente fechar direitinho. Ó. Prezados, é possível implementar algumas cerimônias ágeis em projeto cascata tradicionais, né? Como a daily, retrospectiva? Eu vou responder para ele, sim, cara. Sim, porque o que acontece? Quando a gente... Essas cerimônias, elas não podem ser puristas, né? Por exemplo, uma reunião diária para saber o que você está fazendo, algum problema. Isso é legal, é importante, mas vai depender também da equipe, do cliente que você está, do grupo que você está. Mas, com certeza, você pode, né? Fazer uma daily. A retrospectiva, então, que antigamente a gente falava, né, no tradicional, lições aprendidas. Mas aqui no Pipoca Ágil vieram vários professores, tá? E tem um professor da FGV, o Tenório, cara, gente boníssima, cara, a gente riu muito aqui, é um episódio que a gente riu demais, cara. O cara contou cada história muito gozada, e ele falou assim, Ibson, você lembra das lições aprendidas, né, no preditivo, no cascata? Eu lembro, hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque as coisas estão mudando tanto, tá? As funcionalidades mudam, as necessidades mudam, e de repente você escreveu lá que, pô, cara, daqui a até o próximo sprint pode mudar tudo. Então, respondendo ao prezado Vitor Amaral, vamos aí, no presencial, eu vou dar um pulinho aí na Radix para a gente almoçar naquele pé sujo, bem legal, bem gostoso aqui. E tem mais gente comentando, tá? Mas acho que não vai dar para colocar todo mundo aqui, tá? Mas eu quero agradecer, aqui um comentário bem bacana aqui, ó. Na Radix, deve que haja um fechamento um com o outro. Fala aí, prezado, muito legal, cara, sensacional, cara. Então, olha só, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Não saiam correndo daqui, por favor. Quando eu fechar aqui, a gente continua só um pouquinho, só. Por que que eu estou contando isso? Foi até interessante, eu participei como convidado numa live dessa. Eu não sabia, né, galera? Era de fora. E tá, né, o pessoal, tchau, tchau, gente, acabou. E eu estou pensando que o pessoal ia ficar no backstage pra gente ir, né? E aí, gostou, não gostou, como é que foi, legal e tudo. Mas não, todo mundo foi saindo, eu fiquei que nem o Mr. Bean ali, que nem o cara do Puck Fisher, né, o John Travolta lá, sozinho, eu fiquei sozinho, esperando o cara me cortar, porque eu fiquei meio assim, eu tava me desligado, ah, vai chegar, e todo mundo foi apagando rapidinho, eu falei, caramba, aí eu fiquei sabendo depois que o cara que tava gerenciando foi tomar um café, foi no banheiro, esqueceu da hora e meio que... Então, gente, não saem correndo daqui, vamos... Todo mundo dá um tchauzinho aqui, né? Para a galera que está vendo a gente, né? E eu quero agradecer de novo a Radix, né? Por ter liberado vocês aí, que é uma empresa sensacional, maravilhosa. Qualidade lá é demais. Então, tchau, gente. Fiquem aí, tá? Não sai correndo, não, tá bom? Eu quero conversar depois com vocês. Um grande abraço aí, gente. Obrigado. Uhul!